Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Havia baile em São Clemente. A Aurélia ali estava como sempre, deslumbrante de formosura, de espírito de luxo. Seu trajo era um primor de elegâncias, suas joias valiam um tesouro, mas ninguém apercebia-se disso. O que se via e admirava a ela sua beleza, que enchia a sala, como um esplendor. O baile, em vez de fatigá-la, ao contrário, a expandia. Semelhante às flores tropicais, filhas do sol, que ostentam o brilhante matiz nas horas mais ardentes do dia, era justamente nesse pélago de luz e paixões que Aurélia revelava a opulência de sua beleza. Seixas a contemplava de parte. As outras moças de meia-noite em diante começam a afanar-se, o cansaço desbotava-lhes a cor, ou afogueava-lhes o rosto. O talhe denunciava o excesso da diga na languidez das inflexões ou na rispidez do gesto. Aurélia, ao contrário, à medida que adiantava-se a noite, desferia de si mais seduções e parecia entrar na plenitude de sua graça. A correção artística de seu trajo ia desaparecendo no bulício do baile. Como o primeiro esboço que surge na Rinzel impetuoso do artista, ao fogo da inspiração, o sua estátua recebia da admiração da turba os últimos toques. Quando em torno se revolvia o turbilhão, ela conservava sua inalterável serenidade. O colo arfava-lhe mansamente ao influxo das brandas emoções, o sorriso colhava-se em levos nos lábios entreabertos, por onde escapava-se a respiração calma. Desprendia-se de seus olhos, de toda sua pessoa, uma efusão celeste que era como a sua irradiação. Quando completou-se esta assunção de sua beleza, o baile estava a terminar. Aurélia fez um gesto ao marido, e envolvendo-se na manta de caxemira que ele apresentara-lhe, trançou o braço no seu. No meio das adorações que a perseguiam, retirou-se orgulhosamente reclinada ao peito desses homens tão invejado que ela arrastava popos-se como um troféu. O carro estava à porta. Ela sentou-se rebatendo os ampos os folhos da saia para dar lugar ao marido. Que linda noite! Exclamou com a dando a cabeça nas almofadas para engolvar os olhos azul do céu machetado de estrelas. Com esse movimento sua espádua tocou no ombro de Seixas e os cachos de cabelos castanhos. Agitados pelo movimento do carro, afagaram a face do mancebo desprendendo perfumes de inebriar. De um momento, a claridade das entrava pela portinhola do carro, em frente ao lampião, e debulochava o mavioso semblante de Aurélio e seu colo, que a manta escorregando tinha descoberto. Na posição em que estava, olhando por cima da espada da moça, ele via na sombra transparente quando o decote do vestido sublevava-se com o movimento da respiração, as linhas harmoniosas desse coberbo que apojavam-se em contornos voluptuosos. Como brilha aquela estrela? Disse a moça. Qual? Perguntou Seixas inclinando-se para olhar. Ali por cima do muro não vê. Se sove a ela. Acenou com a cabeça que não. Aurélia distraidamente travou da mão do marido e apontou-lhe a direção da estrela. É verdade. Respondeu Fernando que vira uma estrela qualquer. Retirando a mão, Aurélia descansou-a no joelho. Não advertindo sem dúvida que ainda tinha presa do marido. Não sei que tem o luzir das estrelas. Morou a moça. É uma coisa que notei desde menina. Sempre que fico assim a olhar para elas e a beber os seus raios sinto uma vertigem. Que me dá sono? Quem sabe se a luz que elas sinto não embriaga. Parece que bebi um cálice de champanha, mas feito do sumo daqueles cachos dourados que lá estão no céu. Estas palavras, o olhar de Aurélia dirigiu-as ao marido em voltas em um sorriso feiticeiro. Então foi de ambrosia, que a bebida dos deuses, tornou Fernando correspondendo ao gracejo. Mas foi de graça? Será não me fez? Talvez. Doutão. Reparou-te. Poerou e queria que eu fizesse. Aurélia esperou um momento para não interromper o marido, vendo que este calava-se. Conchegou-se com o gracioso movimento dos passarinhos quando se arrufam para dormir. Não posso mais. Tô tonta. Derreou-se então pelas almofadas a pouco e pouco, descaindo-lhe ao balanço do carro o corpo languido de sono. Sua cabeça foi repousar no braço do marido e seu hálito perfumado banhava as faces de Seixas, que sentia a doce impressão daquele sedutor. Era como se respirasse e aurisse a sua beleza. Fernando não sabia que fizesse. Às vezes queria esquecer tudo para só lembrar-se que era marido dessa mulher e que a tinha nos braços. Mas quando queria ousar, um frio mortal trespassava-lhe o coração, e ele ficava inerte, e tinha medo de si. Todavia, ninguém sabe o que aconteceria se o carro não parasse tão depressa à porta da casa. Aurélia sobressaltou-se, caindo em si. Retraiu-se para deixar que Seixas saltasse e lhe oferecesse a mão. Nunca me senti tão fatigada. Creio que estou doente, disse ela descendo do carro. Não devia ter ficado até tão tarde, observou Fernando com solicitude. Dê-me seu braço, murmurou a moça com um gesto abatido. Seixas começou a inquietar-se, ainda mais quando a viu suspensa seu braço, arrastar-se para a escada. Está realmente incomodada? Estou doente, muito doente, respondeu com a voz alquebrada. Nos olhos, porém, e nas covinhas da boca, cintilou um raio de malícia que desmentia aquelas palavras. Seixas retribuiu o gracejo. É uma enfermidade muito grave, não é? Ataca-lhe todas as noites e a deixa sem sentidos por muitas horas. Chama sono. Não sei, nunca tive, volveu a moça, abaixando as bebas e velando os lindos olhos. Chegados à saleta, onde costumavam despedir-se, Aurélia dirigiu-se para o toucador. Na porta, Fernando parou. Leve que eu não posso comigo, disse Aurélia, atraindo-se brandamente. O marido levou ao divã onde ela deixou-se cair prostrada de fadiga ou de sono. Não tendo soltado logo o braço de Seixas, este reclinou-se para acompanhar-lhe o movimento e achou-se debruçado para ela. Aurélia aconchegou as roupas fazendo lugar à beira do divã e acenando com a mão ao marido que se sentasse. Entretanto, com a cabeça atirada sobre o recosto de veludo, o colo no debuxava sobre o fundo azul um primor de estatuária cinzelado no mais fino mármore de Paros. Seixas desviou os olhos como se visse diante de si um abismo. Sentia fascinação e reconhecia que faltavam-lhe as forças para escapar à vertigem. Até amanhã, disse ele hesitando. Veja se não tenho febre. Aurélia procurou a mão do marido e encostou-a na testa. Debruçando-se para ela com esse movimento, Seixas roçara com o braço o contorno de um seio palpitante. A moça estremeceu-se como se acutisse uma vibração íntima e apertou com uma crispação nervosa a mão do marido que ela conservara na sua. Aurélia balbuciou Fernando que há pouco e pouco resvalara do divã e estava de joelhos buscando os olhos da mulher. Ela ergueu de leve a cabeça para vazar no semblante do marido a luz dos olhos e sorriu. Que sorriso! Uma voragem onde submergiam-se a razão, a dignidade, a virtude, todas essas arrogâncias do homem. Seixa precipitar-se, mas os olhos de Aurélia o queimavam. Escapava daquelas pupilas cintilantes um fogo intenso que penetrava-lhe nóma como lava em ebulição. Ele voltou o rosto para o lado da porta, como receoso de que estivesse aberta. Aurélia cerrara as pálpebras e atirara de novo a cabeça sobre a almofada, com esse delicioso abandono, em que o corpo remite depois de um excessivo exercício. Fernando, na mesma posição, contemplava a formosa mulher que ele tinha ali, palpitante sob o seu olhar e ao contato do pêlo onde fervilhavam os frocos de renda do talhe do vestido, aflando ao vivo o ofego da respiração. E todavia não ou nunca, nos tempos em que ele fazia o contrabando do amor, mulher alguma, por mais defesa que fosse a seu desejo, inspirou-lhe o respeito, ou antes o susto que o tolhia naquele momento junto de sua esposa. A moça levantou o braço com um gesto de enfado e deixou-o sobre o recosto do divã, donde foi deslizando fracamente para o ombro de Seixas. A doce pressão dessa cadeia que o cingia, ele vergou a cabeça, chegou a embeber a flor dos lábios nas tranças de cabelos que borbulhavam inéis pelas espáduas e refluíam pela face de Aurélia. Mas a moça voltara a cabeça escondendo o rosto no acolchoado de veludo, com um gesto rápido, ao passo que retraía a mão para velar a face. Bastou este movimento que não passava talvez de frágil resistência da castidade, para reprimir o impulso de Seixas. Depois de um instante de perplexidade a levantar-se, quando Aurélia surgiu arrebatadamente do torpor e languidez que a prostravam, e sentando-se no divã, obrigou o marido a ajoelhar-se de novo a seus pés. Apoiando então a mão na fronte, vergou-lhe a cabeça e cravou-lhe no semblante um olhar longo, penetrante que parecia seu submergir-se na consciência daquele homem e sondar-lhe os arcanos. Não me engana. Ama-me, enfim? Perguntou ela com meiguice. Ainda não acredita? Venceu então impossível. Fui vencido por ele. Essa felicidade não a tenho eu. Exclamou a moça erguendo-se do divã e caminhando pela sala com o passo frouxo e a cabeça baixa. Fernando, que a seguia com o olhar surpreso, viu a adiantar de um quadro colgado carro listrado e contra a parede fronteira. A cortina azul do dossel correu, A luz do gás que bate em cheio desse lado destacou-se do fundo do painel retrato envuinteiro inteiro de um elegante cavalheiro. Era o seu retrato, mas do Mancebo Banfi fora 2 anos antes, com o toque de suprema elegância que ainda conservava, e com o sorriso inefável que se apagara sob a expressão grave e melancólica do marido de Aurélia. O homem eu amei, que amo é este, disse Aurélia apontando para o retrato. O senhor tem suas feições, a mesma elegância, a mesma nobreza de porte. Mas o que não tem a sua alma, que eu guardo aqui em meu seio e que sinto palpitar dentro de mim, e possuir-me quando ele me olha. Aurélia fitou o retrato com delícia. Arrebatada pela veemência do afeto que entumecia-lhe o seio, pousou nos lábios frios e mortos da imagem um beijo férvido, pujante, impetuoso, um desses beijos exuberantes que são verdadeiras explosões da alma erupto pelo fogo de uma paixão subterrânea, longamente recalcada. Seixas estava atônito, sentindo-se ludíbrio dessa mulher, que o subjugava a pesar, escutava-lhe as palavras, observava-lhe os movimentos e não a compreendia. Chamava-a si a razão e esta fugia-lhe, deixando-o estático. A Aurélia acabava de voltar-se para ele, soberba de volúpia, fremente de amor, com os olhos em chama, os lábios túrgidos e o seio pulando aos ímpetos da paixão. Porque meu coração, que vira e vibra assim diante desta imagem, fica frio junto a si. Porque seu olhar não penetra nele, como o raio desta pupila imóvel. Porque o toque de sua mão não comunica é a chama que me embriaga com o néctar. Aurélia parou de repente. Uma onda de rubor banhou-lhe o rosto mimoso. Atalhada no ímpeto da paixão por um assomo de pudor, ela confrangeu-se como a flor da noite ao raiar da luz. Suspendeu a capa de caxemira que lhe tinha resvalado dos ombros para a cintura, envolvendo-lhe com o estremecimento de um calafrio. Encolheu-se no canto do divã. Seixas aproximou-se, fazendo-lhe a cortesia do costume, com a voz já tranquila e o modo natural, disse boa noite. A moça entreabriu a caxemira como bastava para os dedos afilados da mão direita que estendeu ao marido. Perguntou ela, erguendo os olhos entre súplices e despóticos. O marido estremeceu ao que sucutir os dedos e calcavam-lhe docemente a palma da mão. Orna que fique, disse com a voz trêmula. Não aqui, o que exprimia essa frase? Repassada do sorriso que lhe servia por assim dizer de matiz, ninguém o imagina. Seixas retirou-se levando na alma a mais cruel humilhação que podia infligir-lhe o desprezo dessa mulher,